Vamos a Provérbios, capítulo 28, versículo 14. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 14, que diz assim: Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta, obrigado por este texto tão pequenino, mas tão rico. Nos ajuda a transmiti-lo para a nossa edificação espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Constante no temor de Deus é o título da pregação, que começa com uma expressão que merece reflexão: feliz o homem. A maior meta de qualquer pessoa é ser feliz. Muito poderia se falar do que é felicidade e se é uma felicidade legítima ou não, lícita ou não, mas a parte desta discussão é da natureza de quem é racional, de quem consegue raciocinar, tem a aptidão de ter um senso de existência, ele quer ser feliz. Infelizmente, a grande maioria da humanidade não aceita, não compreende, não quer saber e não percebe que a Bíblia é um verdadeiro manual de felicidade, mesmo sabendo que nunca seremos totalmente felizes nesta vida. Ninguém será totalmente feliz nesta vida. Quando eu digo que a Bíblia é o manual de felicidade, é que não há na Terra um livro que indique melhor, com mais sabedoria, com mais conhecimento de causa, porque é o próprio Deus que fez as Escrituras através dos autores que ele inspirou, mas não há na Terra uma fonte palpável como nós temos na Bíblia, e com conceitos não palpáveis, obviamente, mas filosóficos, existenciais. E eu nem gosto de dizer muito o termo filosófico falando de Deus, mas eu quero só explicar que eu uso nesse sentido de quando Deus fala do sentido da existência, de quem somos nós, o que Ele quer de nós. É isso que eu estou falando em termos de aspectos filosóficos da Bíblia. Mas devemos sempre tirar da mente a ideia de que a Bíblia está filosofando como o filósofo A, filósofo B, filósofo C, tem suas teorias. Então, a Bíblia tem a teoria dela e tal. Não é nesse sentido. Ela pontifica. Quando a Bíblia fala, ela decide, ela determina. Acabou-se. Tudo mais deve ser comparado com a Bíblia. E não vice-versa, ou não mesmo, dizendo que a Bíblia é mais uma fonte de informação para você examinar, pesar e fica com a melhor. Tem a filosofia oriental, que tem um aspecto que é mais interessante do que a Bíblia disso aqui. Eu gosto da Bíblia no aspecto tal. Isso é uma maneira de viver e entender a vida totalmente confusa, só vai levar a grandes prejuízos. Então, quando eu digo que a Bíblia é o manual da verdadeira felicidade, é que se alguém, eu não vou dizer se alguém quer ser feliz, porque todos querem, sendo coerente como eu coloquei, mas se alguém quer ser feliz na maneira como o próprio Criador imagina ou tem como certa o que é o certo, o que é a felicidade do ponto de vista dele, não há outro além da Bíblia. E agora a Bíblia, neste pequenino texto, dá uma excelente pista para quem deseja ser feliz. Não quero estar todo tempo explicando. Ser feliz da maneira como Deus diz que é ser feliz. Quando eu falar daqui para frente em ser feliz, entenda que é totalmente diferente do que você chegar numa livraria e vai encontrar dezenas, talvez centenas de livros sobre felicidade, seja feliz, não tem medo de ser feliz, aquela história toda. Isso é altamente variável. Quando eu falar aqui em ser feliz, é feliz verdadeiramente dentro do que Deus ensina sobre o que é a felicidade. Então, se você pretende ser feliz, que pretende, que eu sei, porque todos pretendemos, mas se você pretende, aí nem todos podem dizer que pretendem, procurar na fonte exata e correta de felicidade e aplicar, que é a Bíblia, aqui está uma passagem valiosa. Feliz o homem que o quê? Constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Duas coisas nós podemos concluir daqui. Primeira, temor a Deus é fator imprescindível para a felicidade. E só essa afirmação já é completamente estranha, eu acho que para 99,9% dos autores dos tais livros nas livrarias falando de felicidade. Eu acho que talvez 100%, 100% é demais, vamos botar 99,9%, nem entende o que está escrito aqui, nem entende. Acho uma verdadeira tolice, uma coisa nonsense, uma coisa estranha. Quer dizer que para ser feliz é fator imprescindível temer a Deus. Um momentinho aqui. Que Deus? Já começa aí. Que Deus? Existe Deus? Ou nós todos somos deuses? Nós todos fazemos uma unidade que compõe o universo? E por aí vai. Então, primeira coisa, o mais elementar de tudo, o primeiro passo para alguém que quer ser feliz é entender que só há um Deus. Um Deus criador, que determina tudo e que estabelece os valores, não pergunta nada a ninguém, nem dá opinião, nem palpite. Deus não dá opinião de nada. Ele afirma, ele diz, ele não questiona, ele nega ou ele confirma. Então, primeiro passo, crendo que há um Deus, que muitos já estão fora dessa categoria, muitos seres humanos, mas uma vez que há um Deus criador, um só, é preciso temor a este Deus, porque muitos, de fato, creem que há um Deus. Os demônios creem que há um Deus. Não é grande coisa, hein? Crer que há só um Deus. Se você acha que já está a um passo da eternidade com Deus, porque crê que ele existe, você tem umas companhias meio estranhas. Os demônios também creem e tremem. E os demônios não estarão na eternidade ao lado de Deus. É bom você sair dessa companhia rápido. Então, não é suficiente crer que existe Deus. Ótimo que você crê que existe um Deus. Mas, além disto, muitas outras coisas que eu não vou comentar aqui, que era uma pregação rápida. Mas, então, temor a esse Deus é fator imprescindível para quem pensa em ser feliz. Está na fórmula. Ah, é? Quer dizer que inclui eu morrer de medo de Deus? Quem foi que falou em morrer de medo? Mas temor não é isso? Temor a Deus não é morrer de medo de Deus? Não. Temor a Deus é uma mistura de respeito, reverência, reconhecimento de autoridade, consciência de um poder infinito, usado com a santidade infinita e com a justiça infinita. Então, um poder muito grande, utilizado contra qualquer coisa que vá contra essa santidade absoluta deste Deus. Pastor, mas isso dá um medinho, ou um medão. Fique à vontade. Se o seu temor a Deus inclui ter um certo medo de Deus, o receio de Deus pelo que ele pode fazer por qualquer um e qualquer coisa que vá contra a vontade dele, pode incluir isso aí. Só que esse medo no sentido de pavor não é o ideal. E quando alguém cresce no conhecimento de Deus através de Cristo, esse pavor desaparece completamente. Mas então o temor vai embora? Não, porque o aspecto de respeito, reverência, reconhecimento de autoridade estão intactos, estão lá. E isso é o que mais caracteriza o temor a Deus. Alguém pode ter temor a Deus através de um pavor, de um medo. É até melhor que tendo que não tenha nenhum. Sim, mas isso mostra ainda um estágio muito elementar de um conhecimento mais profundo de Cristo, de Deus. Quanto mais conhece a Deus, mais teme, mas no sentido de um respeito absolutamente agradável, porque é um respeito a quem merece respeito, é tratar com dignidade a quem merece dignidade, é reconhecer uma autoridade tremenda para quem tem de fato esta autoridade. Então, cadê o pavor? Desaparece. Seja como for, o temor está aí. Sempre deve ser uma presente, um fator constante no relacionamento do crente a Deus. Quer dizer que eu posso dizer, pastor, que o apóstolo Paulo, que andava assim com Deus, podemos dizer que ele tinha temor a Deus, e muito, talvez muito mais do que nós temos, porque ele conhecia, provavelmente com muito mais profundidade, a esse Deus, mas um temor próprio, que cai bem na alma, esse temor. Por mais que alguém tente, nunca vai conseguir ser feliz à parte de Deus. Então, um relacionamento pessoal com Deus, através de Jesus Cristo, é fator, como se diz, sine qua non, imprescindível para um temor a Deus, para ser feliz. E dentro deste relacionamento com Deus, tem que haver o temor a Deus. Esse conceito de relacionar felicidade com temor a Deus é o oposto do mundo, onde muitas vezes a felicidade ela é sinônimo de quê? De uma liberdade total, mas total, total mesmo, incluindo, inclusive, o direito ou a liberdade ou a condição de fazer o que bem entende. Agora, se isso que a pessoa entende por fazer e quer fazer, se isso é contra os padrões de Deus, se vai agradar a Deus, isso aí é detalhe, não me interessa. Eu sou livre para fazer o que eu quiser, o que eu quiser. Isso é felicidade. É o conceito de muitos no mundo, um conceito que vai contra esta ideia de felicidade estar ligada, intimamente ligada com temor a Deus. Por quê? Porque a liberdade do crente, ela existe embaixo da servitude a Deus. À medida que ele é servo de Cristo, ele fica mais liberto ainda. Pastor, tenha paciência, isso é jogo de palavras. Palavras aguentam tudo. Então, o senhor dizer que quanto mais servo de Cristo, mais livre é, isso é jogo de palavras. É incoerência em si mesmo uma afirmação dessa. Não é. Não é. Porque, deixa-me dar um exemplo. Imagine uma criança num parque, sozinha, bem livre, como o mundo gosta de dizer, mas livre mesmo. Ninguém olhando por ela. Solta. Vai acontecer alguma coisa errada rapidamente. Ela vai bater na criança do lado, ela vai apanhar das outras crianças, ela vai correr na frente dos carros atrás da bola, ela vai subir numa árvore, ficar de cabeça para baixo, e provavelmente vai cair de cima dessa árvore, completamente livre. Não é assim que quer? Agora deixa essa mesma criança, no mesmo parque, sob o olhar amoroso e protetor do seu pai. Está ali, olhando, supervisionando e, claro, interferindo nos momentos certos. Essa criança está gozando de uma liberdade muito mais rica, muito mais plena do que a outra. A liberdade da outra é ilusória. Então, a criança que está com o pai de lado, fulano, não vá subir naquela árvore. E vê o coleguinha subindo, aquele é que é livre. Papai fica aí me apertando. Ele não entende que a liberdade dele é uma liberdade riquíssima, porque é uma liberdade que envolve proteção, que está existindo debaixo de uma esfera ou dentro de uma esfera de amor, do poder do pai chegar lá e interferir. O outro, coitado, está solto, e um acidente é questão só de tempo, que ele vai de alguma forma cometer um erro que vai sofrer como consequência. Então é uma liberdade ilusória, perigosa até. Eu aplicaria isso para o plano espiritual facilmente. O homem natural, como ele nasce sem Deus no coração, cego espiritualmente, com valores invertidos, ele quer uma liberdade extremamente danosa para ele, quando ele quer essa liberdade incondicional, sem nenhum tipo de controle, nem de limitação, e sem dar satisfação a ninguém. O próprio trânsito seria um caos, ninguém respeitar nem os sinais, se nós fôssemos levar a limites essa liberdade de cada um fazer o que bem entende. Então, é uma liberdade irresponsável, perigosa, suicida. Não somente pessoalmente, mas até coletivamente. O homem natural goza de liberdade perigosa. Muito bem. E o outro, o que é servo de Cristo? Ele é servo de um Senhor extremamente benigno, que só quer o bem dele. Em ponto muito maior do que aquele pai que está no parque, dando restrições ao filho, sem dúvida, talvez até irritando o filho pela falta de liberdade, que não é o caso, mas muito mais benigno, muito mais amoroso a nós, Cristo é, do que até aquele pai ou a mãe tomando conta do seu filho num parque. E ele provou o amor dele para conosco, morrendo numa cruz, não precisa mais nem falar, e ele fala ainda, cheio de passagens na Bíblia, onde ele fala do amor dele por nós, mas ele pode até se dar o luxo de não dizer um pio. Só com o que ele fez, é para olhar e dizer como Paulo, segundo Coríntios, lá, fica constrangido com o tamanho do amor de Cristo por nós. E detalhe, ele tem amor e tem muito poder. Então, você soma, então, o amor que Cristo tem por você, você soma o poder que ele tem, você soma a benignidade no coração dele, você soma a sabedoria dele, a capacidade dele saber o que é melhor para você, some tudo isto, aí se considere agora debaixo do guarda-chuva protetor deste Salvador, que só quer o nosso bem e diz assim, viva, faça o que você quiser. Aí o crente vai dizer assim, mas o que eu mais quero é te agradar. Ótimo. É porque eu quero te agradar. Isso não é liberdade? Então, o crente pode parecer uma incoerência, mas quanto mais servo de Cristo, quanto mais dependente, quanto mais agarrado a Ele, mais apaixonado por Ele, e mais se sente livre, porque quanto mais ele ama Cristo, mais ele se sente protegido, mais ele acerta, porque menos ele peca, quanto mais ele acerta, mais a felicidade dele se torna pura, mais ele agrada seu Salvador, e é um círculo virtuoso, uma bola de neve espetacular. Quanto mais servo de Cristo, mais feliz. Não é jogo de palavras. Então, temor a Deus é fator imprescindível para a felicidade. Segundo, para gerar felicidade, o temor a Deus precisa ser constante. Foi esse ponto que me chamou mais atenção para fazer essa pregação. Foi esse aspecto da constância. Porque a Bíblia já fala muito do temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Várias partes da Bíblia dizem isso. Nós estamos acostumados a ouvir isso constantemente em aulas, em livros, em pregações. Então, quando ele falou aqui que para ser feliz tem que ter temor a Deus, não me chamou muita atenção como uma novidade. Há muitos anos eu estudo as Escrituras e sei a ligação fundamental do temor a Deus com felicidade. Mas quando vi aqui a constância, eu digo, olha que coisa interessante. Inconstância, aliás, não é coisa boa em área nenhuma da vida. Um currículo de alguém. Você vê ali, ele é muito inconstante. Pelo currículo dele, passou pouco tempo aqui, pouco tempo ali, conversa com alguém com quem ele trabalhou, é inconstante, ele varia. Ele está vibrando, na manhã ele está triste, ou ele está produtivo, depois está improdutivo, varia muito. Isso não vai ser bom. Para o currículo dele, não vai ser legal. E no namoro não vai ser legal. As garotas vão olhar assim, Hoje está apaixonado por mim, amanhã ele está com abuso. Está gostando da doutora já e fica pulando de namorada. Não, não, não. Todo mundo tem direito de acabar o namoro e tal, mas assim, 15 dias, não. Então, em qualquer área da vida, a inconstância é um fator muito negativo e muito prejudicial. No aspecto do temor a Deus, não é diferente. Eu fiquei pensando, sabe que para muitos crentes, a inconstância é exatamente a pedra de tropeço na vida espiritual. O crente inconstante, ele tem um testemunho variável. Ele dá um bom testemunho hoje, amanhã já não tão bom. É difícil ele se tornar uma fonte de ajuda. Eu não sei se eu posso contar com fulano. Ele tem condições de me ajudar, não somente financeiro, mas intelectual, de conhecimento, numa coisa que eu estou precisando, ou sei lá, mas essa ajuda, será que ele está em condições de me dar hoje? Ele está totalmente numa fase que nem pensar. Uma fonte de referência. Procura o fulano que ele faz. Fulano faz isso. Eu sei que eu já vi ele fazer coisa muito mais difícil. Vá lá que ele faz isso. Procura. Não, fulano, você não conhece o fulano, rapaz? Ele está numa baixa danada, não vai fazer não. Então ele deixa de ser uma fonte de referência, uma fonte de ajuda. Ele não pode receber cargos, vamos falar aqui do crente inconstante, na igreja, porque ele falseia. Ele está bom nesse cargo, de repente, o que houve? O que houve? Que todo mundo se perguntando, aí, será que está chegando o final do ano, para a gente pensar no outro para o cargo? Mas antes do final do ano chegar, já está de novo animado, já está um espetáculo no desempenho da sua função, aí deixa todo mundo confuso, e aí troca ou não troca o cargo dele, porque vai e vem, é difícil, não sabe quando é que vai falsear. Estava jogando lá em casa futebol há muitos anos, e meu querido filho, Mauro Júnior, me deu um traço, e eu fui ao chão, e quebrei o pé. Aí fui para o médico e tal, e queria me operar. Aí o meu cunhado, irmão da Sandra, disse, não, opere não, opere não. Se der para não operar, você não é atleta, não precisa disso. Resumindo a história, não operei, mas meu pé ficou inconfiável. Quantas vezes já fui ao chão? Quantas vezes, por causa de um declive assim de 2 centímetros? Vou pisar, às vezes, num chão, um piso um pouquinho irregular, eu vou ao chão, porque eu perdi o ligamento que me dá aquela sustentação. Então, eu olho para o meu pé e digo, tu ficaste inconfiável. Que pena eu ter um pé inconfiável. O outro é confiável, razoavelmente. Aí fiquei pensando, o crente inconstante é assim. Ele vai falseia quando ninguém nem espera. Aí vem, feliz o homem constante no temor de Deus. Parece que a inconstância dele afeta o seu temor a Deus. Estranho isso, mas é o que se tira daqui. E ao afetar, isso mexe na felicidade dele, porque o temor a Deus foi abalado. Agora, o mais curioso é um fator que acontece no coração de quem está inconstante, está com seu temor a Deus abalado, é que ele endurece o coração quando está na fase inconstante. De onde é que eu estou tirando isso? Do final do versículo. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas, aí vem, isso é um contraste. E muitas vezes o livro de Provérbios nos surpreende nesses contrastes. Às vezes não são tão óbvios. O contraste óbvio aqui seria, feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que é inconstante no temor de Deus, cairá no mal. Mas não é isso que ele diz. Ele diz, o que endurece o coração. Então, em contraste com a constância no temor de Deus, está o coração endurecido. Ou seja, o crente inconstante, na sua fase afastada, na sua fase baixa, tudo indica que ele está com o coração endurecido. E esse endurecimento de coração alimenta a sua fase na inconstância, a sua fase baixa. E a sua natureza inconstante que está gerando aquela fase baixa, vai alimentar esse endurecimento de coração. Eu penso que aqui fica um círculo vicioso, uma coisa alimentando a outra. Quanto mais longe de Deus, quanto mais afastado, mais o coração vai endurecer, e mais difícil vai ser voltar, pelo menos para aquela fase boa da inconstância. O ideal é que deixasse ser inconstante, óbvio, mas não vou entrar nem nisso, entra a natureza da pessoa, entra personalidade, mil coisas, mas não vou entrar nisto. Mas pelo menos ficar alerta de que uma fase baixa gera ou significa que o coração está com o perigo de ficar endurecido ou já ficou endurecido. Isso me chamou a atenção, até como pessoa, claro, nas minhas próprias variações, como pastor, conselheiro, de olhar para alguém que está numa fase baixa, espiritualmente falando, e pensar num fator que não é tão óbvio. O coraçãozinho dele, muito provavelmente, está endurecido. E tentar atacar este problema. Muitas vezes a gente encara a fase baixa de alguém quase como sendo um mal que vem sobre a pessoa, por causa de uma fraqueza de personalidade, por causa do gênio, o pai é assim, o avô é assim, então vem um aspecto genético, quase uma vítima, ou tem um motivo para ficar assim, meio afastado de Deus, um motivo profissional, um motivo familiar, conjugal, sei lá, e de fato levanta uma certa misericórdia, uma pena da pessoa e querer ajudar a pessoa. Isso é ótimo, esse elemento não pode faltar, mas ajudaria a pessoa ouvir algo assim: meu irmão ou minha irmãzinha, como é que o seu coração não está endurecido não? Porque a Bíblia fez um contraste: o que é constante no temor de Deus é feliz, mas o que endurece o coração cairá no mal, que é uma ameaça muito triste. Eu quero encerrar com essas considerações e lembrando que nós pensamos tanto em ser felizes, estar certo, querer felicidade, a felicidade como Deus vê, e lembrar que uma boa dose de felicidade pode estar à nossa frente e nós não enxergamos. Como? Me agarrar mais ao meu Deus. Entender mais a pessoa de Cristo. Querer obedecê-lo mais, servi-lo mais. E tudo isso vai gerar em mim mais temor a Cristo. Eu tenho a impressão que eu deveria estar respeitando mais a vontade de Cristo na minha vida. Isso é temor baixo. Está falando muito da palavra Jesus, ou de Cristo, e falando muito dele, de uma maneira muito leve demais, quase irreverente. Falta de temor, está baixo o nível de temor a Cristo. Você está reverenciando um pouco a majestade de Cristo, temor baixo, porque o temor inclui reconhecimento da majestade, da autoridade, como já comentei. E tudo isso talvez você não se lembre que está ligado com a sua felicidade. Aí você se sente infeliz, desolado, triste, e se esquece de cultivar um relacionamento mais perfeito com Cristo, que vai envolver temor a Ele e que vai envolver, então, um aumento certo, líquido e certo de aumento de felicidade. E o contrário, quanto mais fraco você ficar espiritualmente, mais você vai deixar o seu temor diminuir, a sua relação com Cristo vai diminuir, seu coração vai endurecendo, e você, se quiser pensar em outro tipo de felicidade, vai ter que comprar esses livros lixo das livrarias e procure outro tipo de felicidade, porque você não vai encontrar a felicidade longe de Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por estas colocações, por estas noções geradas por este versículo. Como eu falei no início, muito rico, porque nos mostra o tanto que é importante para a nossa felicidade nós temos um relacionamento mais íntimo contigo e inclui neste relacionamento naturalmente o temor a ti. Feliz o homem constante no temor de Deus. Que conheçamos este nível, este tipo limpo, puro de felicidade cada vez mais. E, finalmente, na glória, a felicidade suprema. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos por isto. Amém.